A gente fala sempre muito de o que tomar no pré-treino ou no pós-treino, mas você sabia que tem algumas situações em específico que é bem importante você tomar algo durante o treino? E você sabe, como é que você deve saber se é o seu caso ou não, que em situações específicas? Nesse podcast é onde você vai descobrir isso, né? Você sempre vê que muito se fala sobre pré e pós-treino. Raramente você vê alguém falando de intra-treino, né? No meio do treino ali, o que, que você faz, se há necessidade ou não. Então, se você quer descobrir isso, se é o seu caso, o que, que você deve fazer, às vezes você está sentindo necessidade disso, né? Que talvez o seu treino não está progredindo, está mais empacado, talvez seja o seu caso. E o podcast já vai começar. Então vamos começar, olha só. Quando a gente fala sobre alimentação durante o treino, a gente precisa saber primeira coisa, né? Nossa, tem tanta coisa para ser falado, mas vamos lá. Primeira coisa, se a pessoa ela tá começando agora ou não. Isso já importa bastante pra gente, tá? Isso já importa. Uma pessoa que era sedentária, por exemplo, e começa a fazer atividade física, a gente já sabe que essa pessoa ela vai começar a se acostumar com a atividade física, né? Não quer dizer que ela vai... fazer, nossa, já tá treinando e tudo, né? É bem provável que não. Até porque se ela fizer isso, ela vai ter uma dor danada no pós-treino, que não vai aguentar depois e nos outros dias treinar. Então ela tem que se respeitar e devagar. Lembro disso porque eu fazia isso. Eu tenho uma dúvida, durante o treino deveria se tomar água ou não? Então, nós vamos falar sobre isso. Depende de várias coisas, tá? Depende de várias coisas. Então, ó, a primeira coisa, se a pessoa ela já tem uma experiência ali, se ela faz tempo que ela está treinando, se ela está fazendo atividade faz um tempo, ou se ela está começando, né? Se ela está começando, é bem provável que durante o treino dela ela vai precisar tomar nada, tá bom? É importante lembrar também que, sei lá, vamos supor que você faça academia. Aí, academia... Tem aquelas pessoas que vão na academia mais para conversar do que para treinar. Quem conhece gente assim? Quem conhece gente assim, coloca eu no chat para eu saber. Eu conheço gente assim. Aliás, hoje não sei se eu conheço, mas na época que eu fazia academia eu conhecia bastante gente assim. Via muita gente assim. Ou ficava lá papeando pelo WhatsApp. Né? Via muito isso em academia. Se você já viu, coloca aí no chat. Eu já vi também, Rafa. Tá, pra eu saber que não foi só eu que via pessoas assim. Então, ó, se a pessoa ela fica lá na academia papeando, se ela fica usando muito do tempo dela lá, de fato ela vai perder muito tempo lá dentro. Então pode ser que ela tenha sede, certo? Aí tá tudo bem ela tomar água, mas não de uma maneira de tipo, nossa, né, deixa eu ficar me hidratando, cuidado, né, tô aqui. Não, você tá mais papeando que tudo, então... É só tomar água por tomar, então não é uma coisa que tipo assim, é obrigatório, mas se tiver sede, você pode tomar. A Lassona falou eu, a Elaine eu conheço, a Alan eu, a Mari eu também, a Rayane também colocou eu, toda a academia também. Tem muita gente na academia que faz isso, de fato. Meu gato tá querendo entrar aqui, gente, então... Se vocês ouvirem a porta aí mexendo, tá? É o Romeu que tá querendo entrar, mas eu fechei, que senão ele vai ficar mexendo aqui, vai ficar andando. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa prestar atenção, tá bom? Então olha, e se eu já faço um treino já faz um tempo, Rafael? Já tô, por exemplo, há 5 meses, há 2 meses, 3 meses. E se você está frequente há um tempo, eu colocaria aí. Se você está frequente já pelo menos uns 2 meses treinando, é bem provável que o seu desempenho já tenha melhorado, né? Já tenha... melhorado em relação a quando você começou. E aí depende do que você faz também para você saber o que você usa, o que é que você não usa. Normalmente, assim, no início, né, a gente não usa uma suplementação assim, não. A gente tende a usar mais a hidratação mesmo, né? Agora é diferente daquela pessoa que por exemplo, ela já está um tempo maior, talvez aí uns 3, 4, 5, 6 meses. E ela está progredindo, né? Ela está num processo de treinamento ali com ou a personal, ou a academia ali que gerencia, né, as cartelas de treino. Mas essa pessoa ela já está evoluindo. E nessa evolução, bom dia, Elisa. E nessa evolução de treino, com certeza o desempenho dela melhora, o tempo de exercício dela vai mudar, a intensidade, né, os estímulos, a combinação de exercícios, isso tudo vai mudar. E quando isso muda, as estratégias nutricionais elas vão mudar também. Aí, olha só, pessoas que tendem a fazer atividade física pro lado mais aeróbio da coisa. Então, pessoas que pedalam, seja bem-vinda. Pessoas que pedalam, pessoas que correm, pessoas que nadam, pessoas que fazem artes marciais por muito tempo, às vezes uma hora ali, 45 minutos de Muay Thai, por exemplo, né? E já está um bom tempo treinando, já teve bastante evolução com o treino. Essas pessoas a gente já pode começar a pensar na suplementação de carboidrato delas durante o treino, tá? Que carboidrato normalmente se usa, Fel? Aí depende, tá? Por exemplo, uma pessoa que está querendo melhorar, ter um cuidado com esse rendimento durante a atividade física, assim como eu estou falando, e ao mesmo tempo ela não quer engordar, por exemplo. Ela quer manter, ou até às vezes até emagrecer, né? Ela está buscando emagrecer. Vamos usar esse exemplo aí. Aí seria interessante essa pessoa usar a palatinose. É um suplemento isso, tá? Chama palatinose. É desse jeito que eu falei mesmo que se escreve, tá? Palatinose. Essa palatinose, ela é um suplemento de carboidrato que ele é liberado rápido, de uma certa maneira rápida no sangue, mas o índice glicêmico dela é baixo. Então, para quem está querendo ter cuidado com esse desempenho, mas não ganhar peso, a palatinose ela pode ser bem interessante, tá? Agora, para aquela pessoa, por exemplo, que faz treino mais focado na força, né? Musculação, um crossfit, às vezes até corrida, mas é aquela corrida tipo de 50, 100 metros, curta, né? Atividades mais curtas, de que você faz um esforço curto e descansa, normalmente assim, tá? Para essas pessoas, também se ela está querendo perder peso, a palatinose pode ser interessante. Só que às vezes em situações assim, você pode até usar algum outro suplemento. Às vezes, porque, por exemplo, se essa pessoa ela está querendo ganhar massa muscular, e essa pessoa ela tem uma certa dificuldade com ganhar massa muscular, né? Pode até ser que se o treino dela fosse mais longo, que é meio difícil isso acontecer, porque a pessoa que quer ganhar massa muscular, o treino não pode ser tão longo. Normalmente precisa ser mais curto e mais intenso. Mas se às vezes acontece, pode ser que essa pessoa pode suplementar algum tipo de aminoácido, às vezes até aminoácidos essenciais, né? Não sei se vocês já viram. Normalmente é vendido em uns tubinhos e é tipo um líquido que você coloca na colher, tem sabor, você toma. Normalmente fica escrito aminoácidos, né? Rafael, e o BCA? Olha, o BCA, né, hoje em dia, pelos estudos científicos, já está assim, bem claro que no momento não tem nada de evidência científica que comprove, sabe, a eficácia deles. Eu sei que tem gente que usa, e eu já atendi paciente, inclusive atleta, que usava ele, se não usasse ele, o desempenho diminuía. Só que eu posso falar para você que a chance dessas pessoas terem aquele efeito por efeito placebo era muito alto, tá? Essa questão do efeito placebo, ela funciona muito, né? Ela acontece com muita gente, tem gente que não faz nem ideia. Eu, por exemplo, uma vez, eu lembro que com a minha ex-namorada a gente treinava junto uma época, e aí eu falei para ela, olha, um dia aí, escolhe um dia, né? Que eu quero ver se realmente eu preciso dessa maltodextrina, já vou falar sobre ela aí, dessa maltodextrina para treinar, que eu tomava na época, durante o treino, né? Tava treinando bem firme naquela época, tava com resultados, desempenho bem legal, e eu falei, ó, qualquer dia você pega. Aí eu comprei um sabor de maltodextrina que consegui achar fácil em Clyde, sabe aquele suco de Clyde? Suco que não tem açúcar. Aí eu pedi, ó, qualquer dia você faz um Clyde para mim, porque ela que normalmente colocava o pozinho pra gente ali, né, pra gente levar na coqueteleira pro treino. Eu falei, qualquer dia você coloca o Clyde, nem me fala. Aí escolhe um dia aí, nem me fala. E aí teve um dia lá que ela veio falar pra mim e eu jurava que era maltodextrina, porque meu desempenho tá muito bom durante o treino. Mas era o Clyde. Então é uma questão de efeito placebo. Ela acontece muito. O que é efeito placebo, né? Você acha que é uma coisa, mas não é. Mas por você achar, o seu cérebro cria aquilo. E você tem um desempenho igual se você estivesse tomando, né? Teve vários estudos que mostraram isso. Outros com atletas que envolveram cafeína, por exemplo. O Zoom não iria receber cafeína e o outros dois iriam receber cafeína numa dose normalmente comum, que se usa, e o outro iria receber a cafeína numa dose maior do que aquela comum. E só que o que se falou para essas pessoas é, por exemplo, para aquela que não tomou a cafeína, falou para aquela que não tomou que tinha cafeína no placebo, era um pozinho. Então, mas na verdade era maltodextrina, não era farinha, alguma coisa. Mas falou para aquela pessoa que tinha cafeína lá. E para as pessoas que tinha cafeína, falou que não, que, aliás, para as pessoas que falou que tinha cafeína, não tinha. Vou explicar de novo porque às vezes ficou confuso. Para aquela que recebeu falando que não tinha, olha, isso aqui não é cafeína, tá? Pode tomar. Ali tinha cafeína. Para os outros dois grupos, que falou que tinha cafeína, ó, essa aqui é a quantidade de cafeína e essa aqui é o dobro de cafeína. Nos outros dois grupos, não tinha cafeína. Ok? E normalmente a cafeína ela melhora o desempenho, tá? O que que aconteceu? O desempenho para aquelas pessoas que receberam a cafeína e ouviram que não era cafeína, o desempenho delas não mudou. E para aquelas pessoas que receberam a cafeína, que não receberam a cafeína, aliás, mas falaram que era cafeína, o desempenho delas aumentou conforme a dose que falou que era. Ó, essa aqui é uma dose duas vezes maior, essa aqui é uma dose comum. E o resultado delas mudaram. O que que é isso? O que que mostra? Que o cérebro delas criaram isso. O cérebro delas criaram o resultado, pois não tinha nada lá. Era maltodextrina, não era farinha, né? Eu não lembro exatamente. Mas falou que era cafeína e não era. Que coisa louca, né? Isso acontece muito. E como eu estava dizendo, pode ser que tem pessoas que tomam um malto, BCAA, qualquer tipo de coisa durante o treino, e fala e tem certeza que o desempenho dela, que ela só rende bem no treino por conta daquele negócio que ela toma. Gente, posso pedir um favor para vocês? Vocês estão muito quietinhos. Só tem quatro pessoas aqui dentro, tá? Se vocês puderem interagir mais, assim como a Alan fez, a Sônia fez, obrigado pelas mãozinhas, eu agradeço. Quando você interage mais, apertando um coraçãozinho, colocando alguma coisa no chat, perguntas suas, mãozinhas, chamar alguém para live, aí o Instagram vai entender que essa live está sendo importante para alguém. Desculpa ficar falando, mas é que quando vocês ficam mais quietinhos, acaba prejudicando a live. Tá? Porque aí ele não mostra essa live para mais pessoas. Infelizmente, tá? Não sou eu que determino isso, é o Instagram que determina isso. Então, todas as lives, você pode ver que as nossas lives que são com bastante mais gente, tem 12, 15 pessoas aqui, são lives que vocês estão conversando o tempo todo. Vocês estão falando comigo o tempo todo, interagindo. Então, ele mostra para mais pessoas, tá? Então, quem está no YouTube, quem está no Facebook, se já puder deixar o seu like se está te ajudando. Se não está te ajudando, então nem faz sentido você estar tá aqui na live. Vai fazer outra coisa que seja útil para você, tá bom? Mas se você está aí, está gostando, já deixa o seu like, já aperta no coraçãozinho aqui, interage para que a nossa live seja mais mostrada aí para mais pessoas, ok? E, claro, chama alguém se você puder chamar que gostaria de ouvir essas coisas que você está ouvindo. Show? Chega para frente. Tá, obrigado, Sônia. Pronto, cheguei pra frente. Ó, imagina, acontece. Por isso que eu chamo a atenção de vocês, para lembrar disso, tá? Uma coisa importante. Aliás, reforçar isso aí. Então tem gente que vai tomar e vai achar que é por conta daquilo que tem o desempenho. Mas provavelmente não seja. Por exemplo, o BCAA hoje, o pessoal já sabe que não tem evidência científica. Agora, aminoácidos essenciais normalmente tem uma evidência científica sim, mostrando em tanto hipertrofia quanto manutenção de massa magra. Então, para aquela pessoa que quer, por exemplo, ganhar massa, ela quer desenvolver hipertrofia, pode ser interessante, dependendo, tá? Lembra que eu falei? Já treina aí pelo menos uns 3, 4, 5, 6 meses. Normalmente nos estudos, são os 6 meses que eles usam como padrão. Por exemplo, 6 meses de atividade ininterrupta, pelo menos 3 vezes por semana. A pessoa vai pelo menos 3 vezes por semana. E nos últimos 6 meses ela vem fazendo isso. Aí normalmente isso é um padrão nos estudos que eles consideram isso como uma pessoa ativa, uma pessoa que já tem uma vivência boa ali naquilo que ela está fazendo, seja o que for, tá bom? Então nesse tipo de padrão, e uma pessoa que treina, por exemplo, musculação e busca hipertrofia, pode ser interessante, e CrossFit também, isso entra legal também. Pode ser interessante o uso, talvez, de aminoácidos essenciais durante o treino, tá bom? Esses aminoácidos essenciais eles vêm livre, é facinho a digestão deles, né? Então, do jeito que eles chegam no intestino, eles já são absorvidos. Eles não vêm no formato de proteína. Eles vêm. Bom dia, Rodrigo. Eles vêm no formato de aminoácidos já quebrados, só para o intestino pegar, jogar para a corrente sanguínea e chegar aos músculos e já poder ser usado, Tá bom? Normalmente quem quer ter hipertrofia muscular precisa ter um cuidado realmente com o que a gente chama de saldo positivo, né, de nitrogênio, que é o quê? Ter aminoácidos sempre ali ao longo do dia todo circulantes, porque isso ajuda a não ter o quê? Catabolismo, que é perder massa magra, tá? Inclusive durante o treino. Bom dia, Alice. Já vou ler o que vocês disseram, tá bom? Deixa eu só terminar o raciocínio. Para quem quer ganhar massa magra, é muito importante ter esse cuidado. Rafael, e aquelas pessoas magrinhas, né, que querem ganhar peso, querem ganhar massa muscular? Então, durante o treino, pode ser que essa pessoa, com a prática, como eu disse, né, pelo menos uns 3 meses aí, já treinando e tudo, essa pessoa, ela talvez possa se beneficiar do uso de maltodextrina, tá? Durante o treino. Maltodextrina é um carboidrato de índice glicêmico intermediário, não é nem alto nem baixo, então pode ser útil para esse tipo de pessoa. Para quem quer perder peso, não recomendo a maltodextrina. Como eu disse antes, recomendo mais a palatinose. A palatinose, ela tem um efeito melhor para quem quer tanto manter o desempenho ou melhorar o desempenho, mas não ganhar peso, às vezes até emagrecer. Ok? Agora deixa eu ler para continuar depois o raciocínio. Eu estou ouvindo, mas trabalhando. Estou com um problema no sistema. Estou ligando na empresa para resolver. Boa sorte aí, Elaine. Estou ouvindo com tanta atenção. Tá. Às vezes eu pedalo por 3 ou 4 horas num parque para chegar no mirante ou cachoeira. Essa palatinose pode ser usada ou seria melhor algo mais substancial? Se você puder me dizer o que você quis dizer com substancial, mas a palatinose poderia ser usada sim, tá? Eu só não sei te falar a quantidade. Tá bom? Talvez você começar com umas 30 gramas, né, de carboidrato. E lembrando, né, que quando você usa, por exemplo, o seu aí a pedal por 3, 4 horas, não deve se usar de uma vez, igual pelo que você já me disse, que você tem costume de tomar as coisas de uma vez, tomar de uma vez só, tá? Não é o melhor. Então, o melhor é você ir dividindo ao longo do trajeto a quantidade que você vai usar. Eu tô falando dessas 30 gramas porque essas 30 gramas é uma quantidade tranquila, né? Não é exagero e não vai ser uma coisa também que não faz nem cócega, mas você poderia começar a testar talvez uma 30 gramas aí para ver como que você se sente. Se melhora alguma coisa, se não, tá? Porque não tem como mesmo eu falar, porque normalmente esse cálculo é feito por quilograma de peso, é feito considerando várias outras coisas, tá? Então não tem como eu falar aqui por cima. Ok? Mas a palatinose, ela pode ser uma alternativa interessante, sim. Às vezes também, isso como você vai saber? Se você faz avaliação física, tanto com o personal, né, um profissional de educação física, com um nutricionista, que ele vai fazer a avaliação, né, ver seu percentual de gordura, percentual de massa magra, vai dar para saber o quê? Se você está perdendo massa magra. Não estou falando que você está, mas é uma hipótese. Caso você esteja perdendo massa magra, o que que possa ser interessante também você passar a usar durante essas 3, 4 horas de pedal? Se você estiver perdendo, não estou falando para você usar, não. Por isso que é importante ir atrás de fazer uma avaliação. Se você estiver perdendo, mas isso aí o profissional já vai te falar, possivelmente, né? Principalmente o nutricionista. Vai falar, talvez, para você usar o quê? Aminoácidos durante o pedal, como eu estava falando antes, tá? Para conseguir ter esse efeito protetor proteico aí, podemos falar. Tá? Para não, para impedir o catabolismo proteico. Ok? Mas isso se você perceber que está perdendo massa magra. Ok? Não é só de você, ah, eu já vou começar a tomar então. Às vezes você nem está tendo necessidade, aí isso que você está tomando, seu corpo pode converter em gordura. Você pode engordar com esse excesso que não está precisando. Por isso que é importante saber quanto está precisando, se está precisando e quando vai precisar. Porque às vezes nesse seu treino de bike também, Alan, por exemplo, pode ter dias que ele tem uma pegada diferente do que outra. E só por ter essa pegada diferente no treino, se é mais intenso, se não, como é dividido esse treino, já muda a abordagem, tá? Que é o que eu ia falar agora em seguida. Frutas ou lanche mesmo. Ah, tá, entendi. Então, tem gente que para economizar, né, não gastar com palatinose, consome fruta. Aí, se você for consumir fruto, o que que eu recomendaria para você? Fáceis, né, de digerir, por exemplo, uma banana nanica, alguma coisa assim seria mais fácil. Mas você precisa testar. Porque dependendo do treino, por exemplo, um atleta, precisa fazer muitos testes antes. Para um atleta que tem normalmente um rendimento alto, se não faz teste antes, a chance dele, por exemplo, vomitar, né? Ele gorfar essa banana é alta. Então precisa haver um processo de adaptação, né? Não é o seu caso, você não é atleta, mas é importante saber. Porque às vezes vocês podem pegar a mensagem de ah, é só sair comendo, só sair usando que dá certo. E durante já de uma vez. Não. Muitas vezes é necessário fazer uma adaptação, né? Para a pessoa, para o estômago da pessoa acostumar a ter um esvaziamento gástrico adequado. Isso é bem importante, tá? Principalmente para quem já está em muito tempo treinando. Bom dia, Alessandro. Tá? Entendi, obrigado. Deixa eu só ver o que ele colocou. Rafa. Mas e se eu não quiser suplementar, meu desenvolvimento muscular fica ruim? Não, o que eu falei é literalmente se houver necessidade, tá bom? Então por isso que precisa fazer uma avaliação. Quando você faz uma avaliação, você sabe de fato, o profissional ele vai saber de fato se está precisando ou não, tá bom? Ó, mais uma vez, gente, se você já ouviu o barulho da porta aí, é que meu gato tá quase rebentando a porta aqui para quem entrar, tá? Então, eu deixei fechada para ele não entrar. Mas se ouvirem barulho é por conta disso. Então pensa só, você precisa ter uma avaliação, você precisa ter um panorama, né, um feedback de um profissional falando, ó, eu preciso ou eu não preciso, né, de suplementar. Porque se você chegar à conclusão de que você precisa com o um profissional, aí pode ser que venha a ser útil, tá, hein? Pode ser que venha a ser útil para talvez manter sua massa muscular, para talvez até, se o seu objetivo é hipertrofia, você ter hipertrofia muscular, ok? Aí precisa ter uma avaliação. Aí, ó, outra coisa que eu queria falar que depende muito para você saber se você vai suplementar ou não, tá? É o tempo de atividade. O tempo de atividade, ele conta muito. Raros casos que a prática menor do que 40, 45 minutos, você precisa suplementar. Então, possivelmente não vai ser o seu caso, tá? Já é muito claro que para qualquer atividade isso, para qualquer atividade. Tá? Lembrando, se você já tem uma vivência. Não estou falando aqui para aquela pessoa que acabou de fazer. Talvez tem gente aqui que faz caminhada e vai pensar em suplementar. De forma alguma, tá? Caminhada, se você for suplementar, é só água. Você nunca vai suplementar nada em caminhada. Porque caminhada é uma das coisas mais leves que tem. Então não estimula tanto o seu metabolismo assim, não. Ok? Agora, se você já é uma pessoa que corre, fala, eu corro, troto e estou fazendo isso há 3 meses. É diferente. Pode ser que talvez você já possa ter benefícios com isso. Então, quando você tem um tempo de prática considerável, como eu disse aí, pelo menos 3 vezes por semana, pelo menos uns 3 meses, e o seu treino hoje tem uma duração de 40, 45 minutos para cima, né, maior do que isso, pode ser interessante que você já pense em suplementar, tá? Talvez suplementar em quantidades pequenas, aí talvez, como eu disse, a palatinose, alguns casos aí de hipertrofia, talvez a maltodextrina. Ok? Alguns casos, talvez, a necessidade de aminoácidos. Uma dúvida que normalmente me pergunta: pode tomar whey durante o treino? Eu não recomendo, tá? Eu não vou falar que é proibido, mas eu não recomendo, porque o whey é uma proteína, por mais que a digestão dela seja rápida, né? Mas você estará em exercício. Em exercício, a gente não pode ter um momento para digestão. A gente precisa ter coisas fáceis de serem absorvidas, que cheguem no intestino e já passe para a corrente sanguínea. O mais fácil possível. E a proteína precisa passar por uma digestão, por mais que a digestão dela seja fácil. Então, por isso que eu recomendo os aminoácidos, tá? Fala um pouco de bebidas isotônicas também. Ok, as bebidas isotônicas, elas vão ser interessantes para práticas de tempo maior, ali de 90 minutos, que é 1 hora e meia, tá? Quando sua prática tem mais do que 1 hora e meia, que são normalmente aí os aeróbios, né? São pessoas a galera do aeróbio, galera que pedala, galera que corre, galera que mescla essas duas coisas. Talvez até uma pessoa que luta, né? Talvez você tenha um treino aí de luta de, sei lá, 1 hora e meia, 2 horas. O isotônico pode ser interessante, tá bom? Porque a gente precisa lembrar que o isotônico, ele repõe sais, potássio, magnésio, sódio e o carboidrato, tá? Você tomar o isotônico antes de 1 hora e meia, por exemplo. Você não teve uma sudorese, não suou o suficiente para repor esses sais. E aí, se você fica repondo sem necessariamente repor, você pode, com o tempo, forçar o seu rim a filtração, porque são sais que requerem uma filtração do rim mais especial, potássio, sódio, magnésio, principalmente potássio e sódio. Então pode ser que você venha forçar o rim se você não precisa e está tomando. Agora, se você precisa, não, minha prática é 3 horas de prática. Né? Eu pedalo muito, eu corro muito. Aí pode ser que o isotônico venha a ser interessante para você sim, tá? Certo? Não saía. Não saiu o quê? Que bom que vocês estão gostando, as mãozinhas aí, tá fazendo sentido. Raiane, ficou certo? Se ficou certo, me dá um feedback aí com as mãozinhas ou com um obrigado, alguma coisa para eu saber. Porque às vezes você ainda ficou com dúvida e pode perguntar. Se gerou outra dúvida, pode mandar aí que eu respondo, tá bom? Sem problema nenhum. Não sabia. Tá, entendi. Então agora você sabe, ok? Então o tempo de prática ele importa bastante, tá? A intensidade do treino importa bastante. Lembra que eu falei do tipo, ó, vão ser raros casos que a pessoa que tem um treino mais curto que 40, 45 minutos, ela experimenta alguma coisa. Normalmente aí, nesse caso, são pessoas que treinam para hipertrofia e treinam bem pesado. Talvez até pessoas pensando já no fisiculturismo, alguma coisa assim. Né? Então, são pessoas que treinam muito tempo, já está trabalhando uma hipertrofia bem trabalhada ali. Às vezes essa pessoa pode se beneficiar com o uso, por exemplo, de maltodextrina. Às vezes ela pode se beneficiar com o uso de aminoácidos. Tá? Outra coisa, que isso aqui vai entrar em casos bem específicos, tá bom? Possivelmente não é o seu caso, Alan, já vou avisando. Mas pessoas que já treinam muito tempo, esses longos, né? Seja pedal, corrida, essas pessoas que treinam muito tempo, pode ser que essa pessoa também ela se beneficie junto do carboidrato, por exemplo, vamos supor que ela tome uma mescla ali de maltodextrina com palatinose e ela coloque um pouco também de um pouco de cafeína e um pouco de óleo de coco ou de TCM. Hoje em dia você encontra suplemento já isolado. Ficou sim, obrigado. Então show. Tá? Hoje em dia você encontra, né, o TCM já isolado. Eu falei o óleo de coco porque o óleo de coco é rico em TCM, que é um tipo de uma gordura, que essa gordura, a digestão dela é muito mais rápida. Ela chega na célula muscular para ser usada de uma maneira muito mais pronta. E por que é interessante, Rafael, por exemplo, essas pessoas que fazem esses longos, né, treinam aí bastante tempo, né, corredores do pedal, aí, podem se beneficiar com cafeína, carboidrato e gordura? Porque são substratos, né, são nutrientes específicos de energia para momentos diferentes. Conforme a pessoa ela começa, por exemplo, o pedal ou a corrida, ela começa. Ali a primeira hora, basicamente, ela vai usar carboidratos com um pouquinho de gordura. Conforme ela vai progredindo para 2, 3, 4, quanto mais horas, mais isso que eu vou te falar agora acontece com intensidade. Então ela vai passando a usar menos carboidrato. Por quê? Porque o carboidrato vai acabando. O estoque de carboidrato que ela tomou e o que tem no músculo, que a gente chama de glicogênio muscular, vai acabando, é finito, né, esse estoque. E conforme vai acabando, ela passa a usar mais gorduras. Então ela passa a usar suas próprias gorduras para energia e esse TCM, que é uma gordura diferente. Tá? E tem alguns estudos que mostram que o uso de TCM em pessoas que já têm aí um ano, né, de prática, já é bem acostumado com aeróbio, com correr, com pedalar e tudo, usar o TCM junto com o carboidrato na suplementação do treino dessas pessoas pode ajudar. O momento que começa a usar gordura em maior quantidade do que carboidrato passa a trazer esse momento mais cedo possível. Não sei se eu me fiz claro. Uma pessoa que não tem tanto tempo de prática e não usa o TCM, ela vai usar basicamente carboidrato no início, só depois que ela vai começar a usar a gordura. Quanto mais tempo de prática ela tem, mais o corpo dela vai olhando para as gorduras mais breve no treino, podemos dizer assim. E o TCM entrando aí faz isso acontecer em uma escala mais... Nem sei como dizer, mas isso passa a acontecer com maior frequência. Tá? Então, por exemplo, se ela fosse para começar a usar mais gorduras ali com 2 horas de prática, talvez ela começasse, por conta do TCM tempo de prática, ela começasse aí com 1 hora e meia. Isso para ela... E o que isso tem de bom? O que isso importa, isso que você está falando aí, né? A mudança de substrato de energia durante a atividade física. Para a pessoa que faz longão, por exemplo, pedala, corre, quanto menos carboidrato ela usar, melhor é, porque o carboidrato é um nutriente que gera energia rápida. Então, por exemplo, em uma prova de corrida, por exemplo, é muito comum ter esse tipo de estratégia. Já viu aqueles atletas por exemplo, de maratona mesmo, São Silvestre, eles vão correndo em uma velocidade a maior parte da prova. E essa velocidade é uma velocidade que ele consegue manter um rendimento legal sem se esforçar tanto assim. Sabe, ele fica na margem ali de 70, 80% do seu esforço, normalmente. Então ele mantém boa prova assim. Ali nos últimos quilômetros da prova, quando está chegando próximo da linha de chegada, o que normalmente eles fazem? Eles aceleram. É até estranho a gente ver, né? Mas normalmente eles aceleram. No final da prova, você fica olhando assim e fala, como, velho? Esse cara correu, sei lá, 42 quilômetros, né? 40 quilômetros, agora esses dois últimos ele está acelerando. Como assim? Que monstro, né? Ou até antes, às vezes nos 5 quilômetros finais, nos 7, ele acelera. E como que ele faz isso? Com esse tipo de estratégia. Ao longo da prova, óbvio que ele faz isso há anos, tá? Ele não fez isso ali na prova. Ele só fez na prova o que ele veio treinando há anos. Mas ele se acostumou a usar menos carboidrato. E como ele poupa carboidrato, naquele momento final da prova, ele consegue usar aquele carboidrato que ele poupou. Porque o carboidrato ele gera energia mais rápido. E ele consegue ter essa explosão muscular, de aumentar a velocidade dele, aumentar a intensidade ali do esforço dele. É graças a essa manobra, usando carboidratos, gorduras. E a cafeína? A cafeína ela entra como estimulante mesmo, né? Para manter a mente mais ligada, para manter as contrações musculares também mais vigorosas. Isso aí eu estou falando a nível de atleta, tá? Atleta amador, obviamente, os avançados. Mas provavelmente vai ser, eu acho que para ninguém aqui, nem para mim, tá bom? Mas só para vocês saberem, caso vocês se interessam, né, tem interesse de um dia ser um corredor, uma pessoa que pedala, tem N estratégias para você testar e tudo mais, ok? Para quem faz musculação, você pode se beneficiar de outros tipos até, às vezes, de suplementação. Tem gente, por exemplo, que usa, buscando hipertrofia, né? Tem gente que usa suplementação de creatina durante a prática. Eu não gosto, tá? Eu estou falando aqui porque eu falo, tem gente que usa. Eu não gosto, não vejo sentido. Para mim, a creatina, o uso melhor dela é sempre no pós-treino do que antes ou do que no durante, tá bom? Então, assim, é questão de gosto também. Pode ser que você vai ver um dia alguém te recomendando, ó, vamos usar uma creatina aqui durante o treino, tá? Só busque entender para ver se faz sentido para você, tá bom? Não saia fazendo qualquer coisa só porque alguém falou para você fazer, mesmo que seja um profissional, procure entender, mas por que durante o treino? Pergunte para a pessoa. Eu, particularmente, gosto de usar creatina no pós-treino. Tem gente, por exemplo, que usa glutamina durante o treino, tá? Ao invés de usar aminoácidos, que a glutamina é um aminoácido, né? Mas ao invés de usar um mix de aminoácidos, um BCA, a pessoa usa glutamina. Eu acho que até assim, pode ser interessante sim, pode até ser, tá? Porque a glutamina é um dos aminoácidos que o corpo mais usa para gerar energia enquanto atividade física. Então faz sentido até usar a glutamina. Só que nesse mix de aminoácidos que eu falei para vocês, né, que você pode usar às vezes, tem glutamina também e tem outros que podem ser usados também. Então eu fico pensando, será que vale a pena usar só um ou usar um mix? Por isso que é importante às vezes pensar em cada estratégia, qual que vai ser melhor, o que, que pode ser interessante para cada caso. Tá? E nisso que eu estou dizendo aqui de usar uma glutamina, usar um aminoácido, é bem provável que para você pensar nisso, você precisa ter aí um bom tempo de prática, né? Um bom tempo de prática. Eu estou falando isso porque, olha assim, para as pessoas que não precisa treinar muito tempo. A bateria já está riando aqui. Deixa eu só puxar o carregador aqui, gente, senão eu acho que não vai dar. Deixa eu ver se chega. Não, vou ter que puxar aqui. Um laço. Aí, agora chega. Espera aí que eu só vou colocar aqui o carregador, tá? Já tá pedindo arrego já. Agora chega. Rapidinho. Vou mudar aqui a curva. Aí. Vou subir um pouquinho o celular. Aí. Agora eu consigo fazer isso. Pronto. Desculpem aí, tá? Vocês ficarem mexendo aí. Mas é pra caber o carregador aqui. Senão ele não para. Aí voltamos, né? Aí, tudo certo. Senão vai que para aqui, rapaz. Aí dá problema. Deixa eu só ver aqui. Que coisa esquisita. Eu coloquei e não tá carregando. Peraí. Agora tá. Deve ter sido meu contato. Que esquisito. Tinha colocado e não apareceu aquele rainho de carregando ali, não. Aí, pronto. Agora estamos de volta. Tá? Pra não perder o raciocínio. Então eu vou falar coisas corridas aqui pra vocês. Não quero falar corrido. Quero falar com calma. Que, né, quero que vocês saiam daqui sabendo bastante de durante o treino. O que eu tava falando é que, assim, vão ter pessoas, inclusive já chamem gente aí, já, gente, interage, para o Instagram mostrar para mais pessoas. A gente tá só com quatro pessoas aqui, normalmente a gente tem mais de 10 numa segunda-feira. Talvez, é porque talvez não tem muita gente que queira saber de durante o treino também, né? A maior parte das pessoas que me seguem não estão me seguindo por conta de atividade física, de suplementação, essas coisas, né? Então elas me seguem mais pelo comportamental. Então talvez não interessa tanta gente, mas vamos seguindo. Eu falo isso, o que eu estava dizendo, é importante criar o raciocínio do seguinte. Vamos supor que você faz há 3 meses, 2 meses, 1 mês de atividade física. Pode ser sim que seja muito importante. Na verdade, eu recomendaria, né, que você, mesmo com 1 mês de prática, que você tenha um pré-treino e um pós-treino, tá? Você tenha isso, né? Pensado em você, obviamente. Não estou falando um pré-treino, um pós-treino maromba para todo mundo. Não, não estou falando isso. Estou falando um que seja específico para você, ok? Então, eu falo isso porque às vezes você pode pensar assim: bom, mas se para suplementar, se para usar durante o treino, é só com esse tempo de prática, sei lá, 5, 6 meses, né? Só com esse tempo aí que vai usar. Então eu preciso usar pré-treino, preciso usar pós-treino. Será que eu não preciso usar? Só vou usar pré e pós-treino só com 5, 6 meses de prática? E não, tá? É por isso que eu tô falando. Ok? Por isso que eu tô falando. Porque eu tô falando aqui de durante o treino. Durante o treino é assim, é a cereja do bolo. Entendeu? É a cereja do bolo. Porque, e a cereja do bolo que não faz, assim, a diferença de tudo, não. Na minha opinião, o que faz mais diferença num treino, no resultado de alguém, é o pré e pós-treino, né? E se a gente fosse falar, que na verdade, se for ver também, é o dia todo, né? O dia do que a pessoa come influencia no pré, no treino, no desempenho dela, certo? Isso influencia muito. Mas se a gente for falar assim, não, mas escolhe, Rafael, tem alguma refeição que é mais importante para determinar o desempenho de alguém? Tem sim.
Que legal! Eu espero que você esteja gostando desse episódio, hein? E se foi útil, se está sendo útil para você, eu peço para que você coloque na plataforma que você estiver me ouvindo aí, seja o Spotify, no Apple, no Google Podcast, em qualquer outro, avalie esse podcast, coloque aí quantas estrelas, coloque um comentário, dependendo de como a plataforma é, porque assim você me ajuda a entender como que esse meu conteúdo está te ajudando, se está fazendo realmente diferença no seu emagrecimento. Eu vou adorar saber e assim você também ajuda outras pessoas que vão ver esse podcast e vai saber se realmente pode ser útil para elas. Então, deixa aí 5 estrelas que eu vou ficar muito feliz. Agora vamos continuar com o episódio.
É o pré e pós-treino. Aí, na minha opinião, sim, tá? Aí pode ser, pode ser não. É interessante e eles são os mais importantes mesmo quando a gente está falando de exercício físico, enfim, de desempenho durante o exercício físico. Agora, a suplementação e o uso de algo durante o treino, isso aí, tipo, é detalhezinho que vai fazer grande diferença para atleta. Vai fazer grande diferença para pessoas comuns que treinam na academia e que estão buscando resultado? Grande diferença não. Mas pode fazer alguma diferença. Alguma diferença. Por exemplo, talvez não tenha uma diferença tão estética, mas tem uma diferença de avanço de treino. Talvez uma pessoa está tendo dificuldade em manter uma carga de treino, principalmente musculação e crossfit, isso, durante o treino. Ela vai no início, mas do meio para frente ela já está começando a não aguentar mais. E não é falta de um pré-treino, por exemplo. O pré-treino está bem legal para essa pessoa. Se não é falta do pré-treino, é bem provável que seja necessário mexer no durante o treino. Tá entendendo? Por isso que eu falo que ela é a cerejinha. É o detalhezinho. Só que como vocês pediram, eu vim trazer isso daqui. Só que não saiam daqui achando de tipo, nossa, né? Durante o treino é uma coisa que realmente vai mudar é a minha vida. É bem provável que não. Se você não é um atleta, é bem provável que não. Tá? O que vai fazer maior diferença é o que você come antes e o que você vai comer depois. Eu queria ter falado isso no início, mas acabei me esquecendo. Né? Acabei lembrando agora. Então é importante lembrar disso aí, tá? Talvez você não vá ser uma pessoa tão assim, sua vida, seu corpo não venha mudar tanto por algo durante o treino, certo? Pode ter pessoas que sim, claro que pode, mas na minha opinião aí, principalmente de quem, do que eu vejo do perfil de pessoas que me seguem, é bem provável que não, tá? É bem provável que a maioria não. Mas é importante, caso você, nossa, eu tô gostando, né? Eu tô gostando cada vez mais de correr, eu tô gostando cada vez mais do meu crossfit, tô gostando cada vez mais da minha luta, eu tô gostando, enfim. Se você é uma pessoa que tá querendo se aventurar e ser cada vez melhor naquilo que você faz, seu desempenho vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. E por você ter ouvido e aprendido o que você ouviu e aprendeu aqui hoje, pode ser que lá na frente venha a ser importante você o quê? Aplicar isso. Né? Você ir atrás de alguém, por exemplo, que consiga, um nutricionista que consiga trabalhar a sua necessidade, possivelmente, durante o treino, ok? Então é por isso que essa live aqui possivelmente vai mais te servir. Minha internet está caindo. Então, imagina, Fer. Tenta ficar próximo do modem, né? Talvez ajude. Ou desliga o modem e volta, né? Só duro que você fazer isso agora, você vai perder um pedaço aí. Para mim, o comportamental está integrado ao físico. Não, sim, está sim, né? Mas é que, querendo ou não, são áreas diferentes, né? No comportamental, você normalmente busca outras coisas. Você está buscando emagrecimento, você está buscando uma saúde, você está buscando outras coisas. Saúde, emagrecimento, é isso. Né? Agora, quando a gente está falando de exercício físico, claro que tem o ponto comportamental, porque às vezes a pessoa vive de preguiça e tudo, mas o que eu quero dizer é que acho que fica até confuso, né, falar. Nossa, mas do exercício físico eu quero dizer que tem mais relação pré, durante o treino e pós-treino. É isso. Tá? Não sei se eu me fiz claro, até eu me perdi no raciocínio. Mas são diferentes. A gente não adianta falar que a área comportamental é igual à área de nutrição esportiva. Não é. Tá? Porque normalmente quem está na área de nutrição esportiva já é uma pessoa por si disciplinada. Se ela não é disciplinada, ela não estaria na nutrição esportiva e ela estaria na comportamental. É isso. Acho que eu consegui explicar. Tá, gente, ficou confuso aqui, mas é isso. Então, uma pessoa que já está com disciplina na área esportiva não é uma pessoa que tem dificuldade com disciplina. Ela se alimenta bem, ela gosta disso, é uma coisa que é fácil para ela. Tá bom? Certo. Nossa, essa explicação para mim foi muito 80-20. Né? Eu percebi que eu me esforcei muito para falar uma coisa que poderia ser muito simples. Ok, vamos voltar. Então, já falei do tempo de prática, já falei do tempo de estímulo, já falei se você pode ter benefício ou não da cerejinha do bolo e também do tipo de exercício, para a gente finalizar. Tipo de exercício. Exercícios mais aeróbicos, que são mais consistentes em termos de estímulo, né? Fica ali por muito tempo fazendo o mesmo estímulo. Esses tipos de atividade física, eles podem ser beneficiados, como eu já disse antes, mais com carboidratos e às vezes até com gorduras, mas gorduras específicas, como TCM. Não é qualquer tipo de gordura, tá? Aí eu vi que é bom ter gordura durante minha corrida, né? Eu já treino aí há um ano, e aí eu sei que amendoim tem gordura. Vou levar amendoim para comer durante o treino. Você vai vomitar. Tá? É tipo de gordura específico. Porque gordura, para ser consumida durante o treino, precisa ser muito, muito, muito específica. E no caso aí, pelo que eu sei até hoje, é só TCM. Por quê? Porque a gordura dela, ou óleo de coco, né, que são basicamente quase a mesma coisa. Porque esse tipo de gordura, a digestão é mais rápida, tá? Até hoje eu não vi outro tipo de gordura sendo usado durante o treino, tá? Durante o treino. Mas esse tipo de estímulos que são mais longos, carboidrato, também proteínas pode ser interessante, né? Para manter a massa muscular, para evitar muito catabolismo, pode ser interessante o uso de aminoácidos juntos. Tem aqueles gelzinhos, né? Quase que eu me esqueci de falar dos gelzinhos, não sei como que se diz. Esses géis, né, eles têm normal, tem vários tipos, mas um dos mais usados são aqueles que têm a combinação de carboidrato, de aminoácidos e de cafeína, normalmente. Né, faz tempo que eu não vejo esses géis, né, mas na minha época eu trabalhava muito com atleta e tudo, e o que eu mais via era isso. Né, ou tinha só de carboidrato, ou carboidrato e cafeína, ou carboidrato e proteína, ou carboidrato, proteína e cafeína. Né? É esse último mais completo, né? Ele tem cafeína, ele tem carboidrato e tem proteína. Talvez até hoje os géis eles já possam ter um pouquinho de TCM, não duvido. Eles já podem, talvez eles possam ter. E aí pode ser interessante o uso de gel? Pode sim, mas não recomendo às vezes para um atleta usar só ele. Usar só ele, porque o gel ele tem uma digestão mais rápida? Tem, mas ele é mais concentrado e ele não vem com líquido. Né? Que é importante repor líquido nessas atividades longas. Né? A pessoa se hidratar, porque ela está suando, pô. Óbvio que ela vai estar suando uma, duas, três horas ali, fazendo o mesmo estímulo. Né? Ela vai ter uma sudorese intensa. Então o gel tem que se usar com cuidado. Tá? Para perceber que literalmente é muito importante, olha, eu preciso me hidratar também. Não só o carboidrato, não só outras coisas. Tá bom? Isso aí é bem importante ficar claro para vocês, certo? E óbvio, né? Acho que é importante vocês saberem. Não vai se aplicar com muita gente aqui. Talvez até ninguém nisso. E para as pessoas que querem usar para atividades mais curtas, intensas, como a própria musculação, talvez alguns treinos de crossfit, talvez alguns treinos de luta, não sei. Isso é muito, né? Não tem um fixo. O único fixo aí que normalmente é mais padrãozinho é a musculação. O restante pode variar muito, né? Na luta você pode ter treino assim mais curto, assim como treino mais longo. No crossfit você pode ter treino mais curto, assim como treino mais longo. No pilates, normalmente, pilates avançado, yoga avançado, normalmente as práticas elas tendem a ter uma durabilidade intermediária para cima, não tende a ser tão curto assim. Para esses tipos de atividade, pode até ser que tenha um benefício de usar. Quando eu digo pilates avançado, tá? É aquela pessoa bem avançada no pilates, coisa que eu nunca vi. Tá? Normalmente o pilates ele é usado mais de uma maneira terapêutica, né? Para fortalecer, não alguém que vai ali ficar realmente fera e forte e preparado e preparada no pilates. Isso eu nunca vi, se vocês viram aqui, mas eu nunca vi. E o yoga também são poucas pessoas que são bem avançadas, né? Normalmente aí são os professores da vida e tudo, né? Normalmente os praticantes não são tão avançados assim não. Aí pode ser que tenha um benefício de usar, por exemplo, carboidratos, como eu estava dizendo, né? Esses tipos de estímulos mais curtos, eles requerem uma energia mais rápida, porque é mais curto, então preciso ter ali mais rápido a energia, né? Então ali é melhor o quê? O uso de carboidratos, como a palatinose, como eu disse, como talvez, em alguns casos, a maltodextrina, principalmente quando a pessoa não tem preocupação com perda de peso, tá? Como eu disse, eu prefiro usar a creatina depois do treino, não durante o treino. Tem algumas pessoas que usam beta-alanina durante o treino. Não é tão comum. Beta-alanina ela é mais usada no pré-treino. Qual é a função da beta-alanina? Ela posterga aquela sensação de fadiga. Sabe aquela sensação de fadiga? Por exemplo, a pessoa que tá treinando, está levantando peso. Talvez, vamos supor você está ali fazendo um supino, um agachamento. Normalmente você percebe que, para mim a fadiga ela começa a chegar na sétima repetição. Por exemplo, com o uso de beta-alanina, também a creatina pode ajudar nisso também. Isso é jogado para frente um pouco. Porque a creatina ela entra para gerar energia. Tá? É diferente da beta-alanina. A creatina ela entra para gerar energia. Então não é só o carboidrato que vai gerar energia ali. Então você vai ter uma creatina extra gerando energia também. Então por isso que posterga essa sensação de fadiga, por exemplo, para a pessoa que vai treinar. Aí você pode pensar, ué, mas aí você falou que prefere a creatina no pós-treino? Não seria melhor no pré-treino, então? Então, na minha concepção, não. Porque essa creatina precisa ser metabolizada para ela receber uma energia ali que ela recebe. Isso é coisa de bioquímica, tá, gente? Não vou precisar adentrar aqui. Mas ela recebe uma energia da nossa célula que ela guarda para ela, então, ofertar numa contração muscular, por exemplo. Então, se eu tomo no pré-treino, o tempo para isso acontecer é muito curto. Agora, se eu vou treinar no final da tarde e eu tomei essa creatina no início do dia ou depois do almoço, pode ser que seja interessante sim. Só que via de regra, eu normalmente aproveito o pós-treino porque já tem um ciclo grande ali para renovar essa creatina, tá bom? E a beta-alanina, ela entra como o que a gente chama na bioquímica, de tamponador, né? Ela tampona. O que é isso? Durante a contração muscular, seja ela de musculação ali, você está correndo, você está no pedal, qualquer coisa, você começa a sentir que começa a dar tipo uma fadiga, né? Aquela, não a cãibra, mas você começa a cansar, que não dá para contrair mais, queima, né? É esse tipo de sensação. Quando isso acontece, dentro da célula muscular está ficando mais ácido, tá? Normalmente o pH cai, por conta de umas questões bioquímicas que vocês não precisam saber, mas cai. E a beta-alanina, ela segura esse pH por mais tempo. É isso que ela faz. Então ela segura esse pH por mais tempo. Se ela segura por mais tempo, você vai sentir essa fadiga mais depois, né? Ela posterga isso. Então aí você tem um desempenho melhor. E isso, vou falar para vocês, né? Eu usaria beta-alanina em caso de pessoas que já têm um bom tempo de prática, né? Usar cedo pode ser ruim, na verdade. Por que que pode ser ruim? Rafael, eu faço musculação há 1, 2, 3 meses. Eu poderia usar beta-alanina? Eu não gostaria, tá? Minha opinião. Eu preferia que você usasse por mais tempo ainda, talvez uns 6 meses de prática. E por quê? Porque esse tamponamento de controlar o pH, a nossa célula faz. Ela cria essa adaptação, tá? Ela aumenta enzimas lá dentro que fazem isso. Ela aumenta bicarbonato de sódio dentro da nossa célula, que não é bicarbonato de sódio, né? É uma forma diferente dele, mas aumenta a concentração dele, que faz isso também. Então são adaptações que a célula cria justamente porque o pH está subindo, está caindo frequentemente. Então ela começa a adaptar. Então com 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, a sua célula ela vai criando essa adaptação, ela vai melhorando isso. Para quem faz musculação, por exemplo, ou até para quem faz longo também. Ela vai melhorando isso. Se você passa a usar beta-alanina antes, a beta-alanina vai segurar o pH. Entendeu? Ela vai segurar o pH. E aí vai despertar esse mecanismo de adaptação na sua célula mais tarde. Ou seja, a beta-alanina pode atrapalhar a adaptação no músculo. Tá entendendo? Ficou claro isso? Vocês querem que eu explique de novo? Né? É um detalhe, assim, só para vocês saberem que eu considero melhor o uso da beta-alanina com um bom tempo de prática, talvez uns 6 meses de prática. Né? Porque usar antes pode atrapalhar essa adaptação natural que o seu corpo cria. Se você se alimenta bem, naturalmente o seu corpo vai criar essas adaptações. Tanto é que você percebe isso. A pessoa que, nossa, bom dia André, eu nunca fiz musculação. Aí eu comecei. Na minha primeira semana eu percebia que eu estava fazendo ali e já dava fadiga cedo. Aí com 1 mês de prática, você percebe que essa fadiga não começa a acontecer do jeito que acontecia. Com 3 meses de prática, você percebe que também mudou. É isso, adaptação. Sua fadiga vai sendo jogada para frente, você vai tendo mais força, você vai tendo maior condição de fazer aquilo que você faz e vai sendo melhorado. Com 6 meses de prática, aquilo é um bom tempo que o seu corpo já pode ter criado uma boa adaptação. E aí pode ser que você tenha um benefício extra consumindo a beta-alanina, por exemplo. Entendeu? Então aí pode ser interessante em casos assim, essa é a minha opinião, tá? Tô falando que é a certa, é a maneira que eu gosto de trabalhar, é a maneira que eu sempre gostei e mais vi resultado, tá? Agora pode ter pessoas que usam mais cedo aí e sempre viram bons resultados também, tá tudo certo. E eu não acredito que tenha uma maneira só certa de fazer, tá? Pode ter outra sim, é que eu sempre gostei de usar ela dessa maneira. Então, ó, pensando em durante treino, eu só consigo pensar nessas coisas, não estão vindo outras, né? A gente já falou de isotônico, de carboidratos, de gorduras, de aminoácidos, da beta-alanina, da creatina. Acho que é isso. Vocês têm alguma pergunta, gente? Como eu disse, né, hoje o conteúdo era um pouco mais técnico, né? Então às vezes pode gerar dúvida mais específica, pode ficar confuso alguma coisa. Pode perguntar que eu vou tentar explicar diferente se você não entendeu alguma coisa, tá bom? Tem perguntas? Ou não? Ficou tudo claro? Ficou tudo certo? Vocês estão craque então, hein? Já estão sabendo de possibilidades de suplementação, possibilidades de uso, as minhas perguntas já foram respondidas. Show, Alan. Então, show de bola. Uma vez alguém me perguntou se poderia consumir chá, né? Tipo tereré, durante o treino. Olha, eu não vejo nenhum prejuízo, tá? Para ser bem sincero. Eu gosto de tomar tereré ao invés de ficar tomando água, Rafa. Porque vocês perceberam que na maior parte de vocês é bem provável que vocês vão tomar água, né? É bem provável que a água vocês venham tomar. E como eu disse, se for tomar água, tome picado, tá? Não fique tomando de uma vez grandes quantidades. Vá picando ao longo do treino, você vai bebendo um pouco, tá bom? E só para finalizar mesmo, né? Se a sua atividade hoje, você não tem tanta sudorese, você não sua tanto. E a prática tem no máximo 30 minutos, talvez nem água você precise, tá? Talvez. Se você se hidrata bem ao longo do dia, como eu já expliquei em outros posts, né? Talvez você nem precise de tomar água durante o treino, tá? Só se sentir sede mesmo. É claro que você pode tomar. Aí tô com sede, não vou tomar água. O Rafael falou que não preciso. Não, você tá com sede, toma. Tá bom? Mas às vezes nem precisa, porque às vezes você vai estar tomando por tomar mesmo sem sede. Então, esclareceu muita coisa. Que bom, Rainha. Que bom. Então, pode ser que você possa tomar água e pode ser que, às vezes, você não precise tomar água, tá? Uma coisa para você ficar atento é isso. Eu me hidrato bem ao longo do dia? Me hidrato. Tá show de bola. Tô me hidratando bem, minha urina tá numa coloração amarela bem clarinha a maior parte do tempo, né? Então, estou me hidratando bem, sim. E se durante o treino eu não sentir sede, eu não preciso tomar água. Tá? Agora, se durante o treino eu sinto sede, eu posso tomar. E se eu for tomar, eu vou tomar picadinho, tá? Picado durante a atividade, não de uma vez. Não consigo tomar água durante o treino. Então, se você não consegue tomar água durante o treino, capriche na água no seu dia, tá? Que aí talvez é bem provável que você não seja uma atleta ou uma pessoa já muito desenvolvida na atividade, acredito eu, ou estou errado? A gente que diz que faz mal. Faz mal o quê? Faz mal você tomar muita quantidade de água. É o que eu estou falando para vocês não fazerem. Porque seu estômago vai ficar cheio, você não pode ter estômago cheio durante a atividade física. Tá bom? Quando você toma picado, entra quantidades pequenas que o seu estômago consegue mandar para o intestino facinho. Tá? Então não atrapalha. Ok? O que faz mal é literalmente a grande quantidade. Você vai lá e toma, né? Eu vejo às vezes aquelas pessoas que param no meio do treino e pegam a garrafinha e glu, 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 glu. Isso não é legal, tá? Porque isso vai dar um dilatamento no estômago e pode ser ruim. Então, talvez a quantidade de água que você tome, André. Aí você tem duas soluções. Você pode pegar água e consumir ela picadinho, tá? Eu já tive uma paciente que ela não gostava. Ela falava assim para mim, Rafael, eu não gosto do gosto da água durante o treino. Não consigo tomar água porque eu não gosto do gosto da água. Eticha, bom dia. Eu não gosto do gosto da água durante o treino. Aí eu falava para ela, bom, você pode o quê? Você pode colocar alguma coisa que dê um sabor. Aí o que que normalmente ela fazia? Ela pegava a água dela, macetava morango no fundo, um só. Só para dar um gostinho. Só para dar um gostinho. Morango bem madurinho, sabe? Só para dar um gostinho. Você pode fazer isso, não é bater o morango para ficar muito morango ali, não, porque senão você vai tomar fruta durante o treino, pode ser que você não tenha digestão para isso, ok? Mas quando você maceta um morango, um limão, uma laranja, uma mexerica, só para dar um gostinho na água, aí pode ajudar, tá? Hortelã é uma outra opção para dar um gostinho ali na água. Bom dia, Eliana. Tá? Você pode usar para fazer isso, é o que eu tava falando, viu? Deixa eu só voltar aqui no raciocínio, senão eu me perco, tá, André? Você pode ou colocar um gostinho na água para te ajudar. Porque tá, às vezes você sente um enjoo por justamente algo assim. Ou então tomar picadinho em quantidades pequenas, só querer molhar a boca, sabe? Você engole e bem picado ao longo da atividade. Ou então você não precisa tomar durante e capriche entre ela, né? Durante o dia todo, só não durante a atividade física. Que pode ser que só assim já seja suficiente, ok? Deixa eu ver aqui. Eu era assim, agora. Eu bebo e venho de tomar meio. Eu bebo picado, você quer dizer, né? Eu bebo em vez de tomar meio litro de uma vez. Aí você tem que tomar quantidades pequenas, tá? Molhar a boca ali, beber um pouco e vai fracionando isso, tá? Porque aí não atrapalha o esvaziamento gástrico durante a atividade física, tá bom? Isso aí é bem. Precisa tomar bastante cuidado com isso. Eu cansava de atender. Isso é uma das principais queixas, tá? De atleta amador, principalmente. Que os atletas mais experientes já não passam, não erram com isso aí, não. Mas os amadores erram, né? Eles vão fazer pedal assim, por exemplo, e levava a shakeira com maltodextrina, um suplemento de carboidrato assim, um isotônico, e bebia muito de uma vez. E ele falava, nossa, eu sinto muito enjoo durante. Né? Mas por quê? Tomava muito. Então o estômago fica cheio e durante a atividade física o estômago, o intestino pode trabalhar. E vai fazer coisa mínima, tipo esvaziar uma coisa pequena, uma coisa simples, né? Por isso que eu não curto a whey protein durante o treino, que eu falei, lembra? Eu prefiro aminoácidos, tá bom? Eu já não gosto de água com gosto. Não, tudo bem. Ó, e água com gás não pode, tá? Durante o treino, tá? Só pra reforçar, vai que tem gente que não sabe disso. Água com gás não pode, tá bom? Porque o gás, ele vai proporcionar enjoo, vai ficar subindo o arroto. Isso aí não vai ajudar durante o treino, tá? Se for água, é água mesmo, tá? E como eu tava falando do tereré, só pra finalizar. Pode tomar o tereré durante a atividade física? Então, se você não percebe enjoo, refluxo, coisas do tipo, você pode testar. Testa uma quantidade pequena, depois uma quantidade média e vê como que fica, né? Porque pode ser que você fique arrotando o tereré. Pode ser, tá? Porque isso é de cada um. Eu já vi gente que toma o tereré durante o treino e tá tudo bem. Sente como se estivesse tomando água, se estivesse tomando um suco, tá tudo certo. Tá? Uma malto, uma palatinose, tá tudo certo. Agora, se você começar a tomar e perceber que não, tô sentindo que tá voltando, tô sentindo que tá parado, né? Aquela sensação de estômago parado com coisa lá dentro, conteúdo lá dentro. Tô arrotando muito. Aí eu não aconselho, não. É melhor você voltar pra água, uma aguinha saborizada. Ok? Fechamos? Tereré é erva mate, sem estar torrada. É o chamate, é que a gente conhece o chamate que ele vem torrado, né? Pretinho. O tereré é ela sem torrar. É a erva cru. Tá? Então aí no tereré você toma essa erva com água natural, água gelada, né? Normalmente é assim. E, por exemplo, o chimarrão, você pode usar ela com água quente, né? Naquela cuia lá. E às vezes eles usam até outras ervas junto, que é lá do sul, né? O chimarrão. Só uma maneira de fazer, água quente, água fria, mistura alguma erva, não, é isso. Essa é a diferença. Tereré é uma delícia, faz tempo que eu não tomo, saudade inclusive. Mas no calor eu gosto, porque ela é bem refrescante, né? No calor ela é muito boa para hidratar. Eu revezava ela e a água no calor, muitas épocas de muito calor, eu usava ela por conta da refrescância. Você toma ela gelada, né? Uma delícia. Certo, gente, fechamos a nossa live de hoje sobre... O que tomaram, o que suplementaram, o que comeram aí durante o treino? Espero que tenha sido útil aí para vocês, espero que tenham ajudado, colaborado, tá? Amanhã nós estaremos aqui novamente às 7h15. Como sempre, eu vou abrir uma caixinha agora para você ir lá e fazer um pedido seu de live, tá? Eu peço que você, por favor, se você tem alguma dúvida, algum pedido, vá lá e coloque seu pedido na caixinha, que os temas que vocês colocaram lá já estão acabando. E eu quero continuar fazendo essas lives para vocês diariamente. Então, se vocês tiverem pedido, coloquem lá. Porque se acabar o pedido, eu não sei o que fazer. Tá? Aí pode ser que as nossas lives diárias acabem. Se vocês gostam disso aqui, pense aí no que você está precisando de ajuda. Vai lá na caixinha e coloque. Tá? Para a gente renovar, para a gente aumentar a nossa quantidade de tema lá de live que já está acabando. Ok? Vou adorar continuar fazendo live para vocês, que eu adoro esse momento aqui com vocês. Né? A gente começa o dia bem. Gente, um lindo dia pra vocês, uma linda semana. Vamos começar essa semana com o pé direito aí, ó. Já vou sair aqui pra fazer atividade física. Aliás, eu vou antes colocar o novo princípio, o princípio da semana lá no nosso canal do Telegram. Se você tá lá dentro, já fica esperto que eu vou colocar lá agora esse novo princípio pra você praticar essa semana e otimizar, turbinar o seu emagrecimento, tá bom? Pra quem não sabe, esses princípios é do livro Princípios que eu tô lendo, ok? E aí eu vou pegar eu pego esses princípios e adapto eles ao emagrecimento, que é totalmente adaptável, né? O conhecimento dele, a sabedoria dele, assim, que ele tem para a vida, aí consegue adaptar ao emagrecimento. Então eu estou colocando lá dentro isso. Se você gosta, se você busca isso aí, quer aprender princípios, maneiras melhores de tomar decisões, facilitar seu dia a dia para otimizar o seu emagrecimento, esses princípios que você ganha lá dentro do canal toda semana, você não paga nada por isso, tá? Só você ir no link do meu perfil e depois na página que vai abrir vai ter um botãozinho assim, ó, canal VIP no Telegram. É só você entrar lá, tá bom? Você não paga nada, você vai entrar lá e você vai ter direito a ouvir tudo isso. Você é o melhor, meu parça. Parabéns, sucesso sempre, você merece. Tamo junto, você também, meu amigo. Você sabe o quanto que você sempre foi esforçado em qualquer coisa que você fez, né? Muito orgulho aí da sua trajetória, do quanto você se esforçou para construir sua família. Parabéns, meu irmão. Tá? Um abraço apertado. Por mais que a gente está na mesma cidade, né, a gente às vezes não se vê tanto. Eu também estou muito mais quieto no meu canto, estudando, preparando para algumas coisas. Mas espero que esteja tudo bem com vocês. Gente, então eu vou colocar lá no canal, tá? Se você quiser ouvir o princípio dessa semana. E vou abrir a caixinha nos stories para você colocar. Amanhã nos veremos aqui, ok? Às 7h15, como sempre. Show? Um bom dia para vocês e até amanhã. Tchau.